DW Contraste.
General Secretary Gorbachev, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
O muro caiu. Uma cicatriz de betão de 155 km de comprimento, com 28 anos, 2 meses e 27 dias de vida, desmorona-se, pondo fim à divisão da Alemanha e da Europa. A festa dos berlinenses naquela noite gélida de 9 de novembro de 1989 foi seguida nas televisões de todo o mundo. Ninguém previu que de 1989 a 1991 a revolução se espalharia como uma chama, com o efeito de desmantelar o socialismo soviético. Como a tomada da Bastilha, 2 séculos antes, a queda do Muro de Berlim mudaria a face do mundo. Consiga em estúdio para revisitar o dia 9 de novembro de 1989, está Helena Gouveia. O ano de 1989 começou de forma habitual. Nenhum político ocidental ou analista ousava prever uma mudança dramática. Em janeiro de 1989, referindo-se ao muro, Erich Honecker, o chefe de Estado da RDA, afirmaria que o muro ainda estaria de pé daqui a 50 ou 100 anos.
Die Mauer wird in 50 und auch in 100 Jahren noch bestehen bleiben.
Mas os sinais de convulsão na República Democrática da Alemanha avolumavam-se. 2 anos antes, em 1987, numa visita à Berlim Ocidental, o então presidente norte-americano Ronald Reagan apelava em frente à porta de Brandemburgo.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
A visita do presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachev, a Berlim Leste, a 7 de outubro de 1989, para comemorar os 40 anos da fundação da RDA e pelo caminho incitar Honecker a enveredar pelas reformas, acabaria por agravar a tensão interna no Estado satélite. Os dissidentes estavam dispostos a tirar ilações da perestroika de Moscovo e nas manifestações organizadas escutavam-se gritos de Gorbi, Gorbi, ajuda-nos.
Gorbi, help us! Gorbi, help us! Gorbi, help us! Gorbi, help us! Gorbi, help us!
Honecker ignora os sinais.
Für uns gilt vorwärts immer, rückwärts nimmer.
We shall overcome. We shall overcome.
Os protestos populares, as manifestações de segunda-feira e a fuga de milhares de cidadãos da RDA, através da Hungria ou das embaixadas da Alemanha Ocidental em Praga e Varsóvia, tinham colocado o Politburo do Partido Único, SED, sob uma enorme pressão. Às 9 horas da manhã de 9 de novembro de 1989, na Mauerstrasse, em Berlim Leste, reunia-se um grupo de trabalho da Stasi, a Polícia Política da República Democrática da Alemanha e do Ministério do Interior. Duplamente pressionados pelo governo da Checoslováquia, inquieto com a possibilidade da crise na RDA de estabilizar os países vizinhos, e pela insatisfação popular, os funcionários do partido procuravam uma solução provisória para o problema das viagens e avaliavam as possíveis consequências de uma nova lei que permitisse a liberdade de circulação, lei que deveria entrar em vigor no dia seguinte, de uma forma controlada. Nessa mesma tarde, pontualmente às 18 horas, iniciou-se a conferência de imprensa destinada a apresentar a decisão de abolir imediatamente e completamente as restrições de viagens ao Oeste. Questionado sobre quando a nova lei entraria em vigor, Gunta Schabowski, secretário do Comitê Central para a Agitação e Propaganda, respondeu imediatamente, sem se aperceber das consequências das suas palavras.
Haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen.
Explicitando o implícito, os mídia não perderam tempo. Às 19h05, já a agência noticiosa Associated Press escrevia: a RDA abre as fronteiras. A sensação era perfeita. Minutos mais tarde, o Tagesschau, principal jornal da televisão ARD, canal público da República Federal da Alemanha, destacava o decreto que possibilitava viajar para o Ocidente sem restrições. Menos de 2 horas depois, os postos fronteiriços berlinenses estavam inundados de gente. Havia filas de quilómetros de trabantes e wartburgos. A situação nos postos fronteiriços arriscava-se a ficar fora de controlo. Acabam por ceder à pressão popular, o muro abria-se.
Alle, die von Freiheit träumen, sollten's feiern, nicht versäumen, so wie wir heute hier, sollen tanzen, auch aufregen. Freiheit, Freiheit, ist das einzige.
Na porta de Brandemburgo, milhares de pessoas dançam sobre o muro. Abrem garrafas de champanhe, choram, cantam, abraçam-se.
Hallo!
Hallo!
Dreieinhalb Jahre hat's gedauert! Dreieinhalb Jahre!
Ja, herrlich!
Os primeiros Mauerspechte, pica-paus do muro, começam a demoli-lo a golpes de martelo e cinzel. Helmut Kohl, o chanceler da Alemanha Federal, foi apanhado de surpresa numa visita de Estado, em Varsóvia. Durante o banquete oficial, Helmut Kohl recebe um telefonema urgente de Bona. Do outro lado da linha está o seu chefe de gabinete, Eduard Ackermann. Agarre-se, o muro está aberto. A reação do chanceler é cautelosa. Ainda ninguém pode avaliar as consequências da decisão de abrir um muro.
Was jetzt die Konsequenz dieser Entscheidung sein wird, das kann zur Stunde niemand beurteilen.
Era cerca das 21 horas, quando durante uma sessão parlamentar no Bundestag em Bona foi dada a notícia. Espontaneamente, alguns deputados ergueram-se e entoou-se o hino nacional alemão. O chanceler da Ostpolitik, Willy Brandt, de pé na primeira fila, tinha os olhos rasos de lágrimas. O tempo da política dos pequenos passos, que lhe valeu o Prémio Nobel da Paz, tinha terminado. A milhares de quilómetros da capital alemã, Mikhail Gorbachev dormia tranquilamente quando os berlinenses derrubavam o muro. Devido à diferença de fuso horário, a queda do muro foi transmitida em horário nobre nos Estados Unidos. Nessa noite, George Bush, pai, e o secretário de Estado James Baker ficaram a saber mais sobre a situação em Berlim pela televisão do que pela CIA. A reunificação alemã aconteceria 11 meses mais tarde. Mais depressa do que alguém na Alemanha, com exceção talvez de Helmut Kohl ou no estrangeiro, pudesse imaginar. Acabava o século XX e nascia a nova Europa.
Of an August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.
Helena de Gouveia, Deutsche Welle.
And did you ever think that we could